Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1.
Pelo que santos irmãos participantes.
Você tem que prestar bem atenção a partir da leitura. Prestar bem atenção a partir da leitura. Porque. Facilita depois a sua compreensão. Amém? Vai facilitar muito a compreensão. Quem lê com atenção já é meio caminho andado. E como às vezes, por exemplo, eu morava aqui e falava sobre a piedade. Na oração dele, ele já falava sobre a piedade. E a piedade é uma coisa que Deus está falando conosco aí há algumas reuniões. De uma maneira ou de outra, o assunto é a piedade. Mas, para quem está entendendo, para quem está entendendo, é uma coisa. Para quem não está entendendo, já é mais difícil. Né, Valdete? Para Valdete, por exemplo, quando a oração ontem, por exemplo, muita gente, hoje de manhã, né? Nós achamos muito interessante como o que nós cantamos no final, como estava de acordo com a palavra, né? A hora que nós cantamos. Não é isso, Marquinhos? Vai facilitando. Aí você junta a oração, o louvor, a oração, a palavra. Tudo está dirigindo para um lugar. Tudo está dirigindo para um determinado lugar. E como nós tivemos algumas reuniões que você às vezes não participou. Teve reunião que você não participou. Então, vai ficar mais difícil para você entender o que nós vamos falar agora. Mas para quem participou das outras reuniões, já facilita. Não é bem o entendimento, o intelecto, não. Não é só isso. Mas a mensagem, né? O espírito, pegar o espírito da. O espírito está sendo ministrado. Então, tudo isso nos chama muita atenção e mostra para a gente que é importante que a gente não perca de vista o Deus em quem nós estamos confiando. Amém? Então nós temos que fazer um esforço, às vezes, muito grande para não perder de vista o Deus que nós estamos buscando. Lá em Nerópolis, inclusive, nós fizemos uma comparação lá. Eu comparei com a criança que segue o pai, a criança que segue o pai. Está caminhando atrás do pai. Ele distrai um pouquinho. Eu lembro disso. Eu caminhava atrás do meu pai. E um pouquinho que a gente distraía. E olhava, o meu pai já estava longe, né? Aí tinha que correr para não perder o pai de vista. Um pouquinho que você distraía, olhava para uma coisa ou para outra, Aí voltava os olhos para o pai, e o pai estava longe. E aí tinha que correr, né? Porque para não perder o pai de vista. E assim também é nós com Deus. Você não pode distanciar muito de Deus. Você não pode ficar muito longe de Deus. Perder Deus de vista. Certo? Por isso que às vezes a gente fica assim meio perdido, a gente não sabe o que está falando, não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe para que lado que estão as coisas. Porque às vezes a gente ficou longe, perdeu Deus de vista, distanciou muito, ficou distante de Deus. Amém? Então vamos ver se você consegue, se nós conseguimos situar você, fazer com que você corra um pouquinho, dá uma aceleradazinha e volte a ficar mais perto de Deus. Amém? E nós sabemos que o que nos distancia de Deus, que nos separa de Deus, Deus disse, não é Ele que fica longe de nós, é nós. Eu distraí e quando eu vi, meu pai estava longe. E aí eu tive que correr. Então, não foi meu pai, ele veio normal, ele andou caminhou normal. Eu é que distraí e depois tive dificuldade. Hebreus capítulo 3, a menina vai ler. Você observa, por favor.
Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isto me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes, até o fim, a nossa confiança inicial. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Pois quais os que, tendo ouvido, o provocaram? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade.
Amém. Né? Então isso aqui dá mais ou menos aqui, para a gente entender, uma sequência daquilo que Deus está falando conosco, a respeito da piedade. A respeito da piedade, a respeito da doutrina de Cristo, que é segundo a piedade. A doutrina de Cristo, que é de acordo com a piedade. Então, nós não vamos repetir essa questão de piedade aqui, porque senão nós não conseguimos passar nada para vocês. Mas durante a palavra, eu acredito que a gente vai recordando. Então, ele diz assim, olha, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, uma coisa que realmente faz com que a gente distancie de Deus, faz com que nós nos afastemos de Deus, Deus fica longe da gente, quando nós começamos a resistir a Deus. A gente começa a resistir a Deus. Endurecer o coração é resistir a Deus. Tá certo? E então ele faz aqui a comparação entre Moisés e Cristo, né? Então ele diz assim, olha, Moisés não foi mandado para tirar o povo do Egito? Então Jesus Cristo veio nos tirar do mundo. Moisés, ele foi o enviado de Deus para tirar o povo do Egito. E ele conseguiu tirar. Na verdade, ele conseguiu tirar o povo do Egito. Todo o povo que estava no Egito saiu. Mas não interessa só sair do Egito. É preciso chegar o destino. Amém? Então, o importante, o mais importante, não é tanto sair do mundo. Dizer, eu me converti, eu sou um cristão. Eu sou um filho de Deus. Amém? Eu faço parte dessa, daquela igreja. O mais importante não é a sua conversão. O mais importante é a sua caminhada. É o caminhar, é a perseverança, é permanecer. É preciso que nós tenhamos esse cuidado para podermos chegar ao destino. Então ele fala assim, ó, pelo que? Santos irmãos. Ele chama você de santo. Ele chama você de irmão. Amém? Ele chama você de justo, de santo, de irmão. Então, olha, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial. O que é vocação? Né? É o chamado de Deus. Deus chama você celestial. O que é celestial? Deus está chamando você para o céu. Vocação celestial. Então, Deus chama aqui o João Paulo, chama aqui o Elcion, chama ali a Suzane, chama ali o Lucas, o Fernando, a mim, o Elmo. Então, todos nós somos participantes da mesma vocação, ou seja, do mesmo chamado de Deus. Todos aqui tem o mesmo chamado, todo mundo está sendo chamado para o mesmo fim, para a mesma coisa, ou não é? É. E por que que uns passam na frente dos outros? E por que que uns produzem mais do que os outros? Por que que uns ficam para trás? E por que uns acabam não produzindo a mesma coisa do que os outros? É por causa disso. Porque aqui, assim como Moisés tirou o povo, aí foi levando o povo ali pelo deserto, aí ele diz, pelo que diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endureça, como naquele dia, na tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Certo? E Deus se indignou, e Deus ficou contrariado com aqueles que insistiam em provocar Deus, em tentar Deus, e não entenderam. Assim também é hoje. Só que hoje, um pouco diferente, porque naqueles dias foi Moisés, era um homem, era uma pessoa que estava ali dando um exemplo do que poderia acontecer no futuro. Mas hoje, Deus, a Escritura fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje, acabou, não tem mais outro Jesus Cristo, não tem mais outro Moisés, não tem mais ninguém que vai poder vir com outra doutrina, outra cruz, outro sangue, fazer tudo, repetir tudo por sua causa. Não. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. O que pode, às vezes, afastar você é o seu coração. É a falta de piedade. É a falta de entendimento. É falta de aceitação da doutrina de Cristo. Como foi falado, né, esses dias aí. Nós temos que ter cuidado de quem está tirando você é Jesus Cristo. Quem está salvando você é Jesus Cristo. Ele vai guiar você até o céu. Ele vai guiar o seu destino. A sua parada final é o céu. Você, não é? Ou não acredita? Então ele fala assim: e vemos que não puderam entrar, versículo 19, 3:19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, ele quer ensinar você uma coisa, só que você não acredita. Ele vai ensinar outra, não acredita. Aí ele fala mais uma coisa, não acredita. E ele fala outra, você também não acredita. Quem acredita, passa na frente. Quem acredita, vai em frente. Toca na frente. O que foi falado hoje de manhã? A gente não pode contentar em ser santo. Pode? Nós não podemos ficar contente simplesmente em ser santo. Eu não posso me contentar simplesmente em ser justo, em ser crente, em ser isso ou ser aquilo. Eu preciso ter esse cuidado de que é uma carreira, de que é uma caminhada, de que eu não vou parar. E se eu parar, eu estou correndo risco. O santo tem que ser cada dia mais santo. O justo, cada dia mais justo. O perigo é parar. Não pode parar, não pode deixar para amanhã uma coisa que você tem que fazer hoje. E é a doutrina de Cristo, ela fala dessa forma. Jesus fala: quem põe a mão no arado, não olha para trás, não para, né? Caminha, ele caminha. No máximo que você pode fazer, às vezes, é diminuir um pouco o passo, sentir cansaço, né? Mas não para de andar, não para de buscar Deus, não para. Porque às vezes, quando o inimigo percebe que você quer Deus, ele arruma alguma coisa para fazer você parar. Quando você quer Deus, ele arruma alguma coisa para fazer você parar. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Dureza de coração, dureza de coração. Nós temos visto muitos irmãos que endurece o coração. Como é que Deus vai falar com você? Que jeito que Deus fala hoje? Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas como que Deus fala hoje? Né? Como é que Deus fala com a gente hoje? Que jeito que você acha que Deus falou com você ontem? Como é que foi que Deus falou com você esses dias atrás? Como foi que você chegou até aqui? Deus falou com você. De alguma forma você ouviu a voz de Deus. E de repente você endureceu o coração. Então não pode, tem que ter um certo cuidado com isso. Não resistas a Deus, não endureça o seu coração. Quando ouvir da voz de Deus, não endureça. Você tem certeza que Deus está falando através de nós, através da igreja, através das reuniões. Então, não endureça o seu coração. Amém? Guarda aquilo que Deus está falando, guarda a palavra que Deus está falando com você. Não endureça o seu coração. No capítulo 4, versículo 6.
Visto, pois, restar que alguns entrem nele e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus.
Então, resta um repouso para o povo de Deus, mas não chegou ainda. Resta um repouso para o povo de Deus, mas esse dia não chegou ainda. Amém? Então eu vou caminhando e vou entrando no descanso de Deus pela fé. Eu vou caminhando e procurando me descansar em Deus, na palavra de Deus. Deus, daquilo que Deus falou, eu aceito a palavra, aceito o conselho de Deus e vou fazer. Deus disse para mim, olha, faz assim, eu vou fazer. Por quê? Quem que está me guiando? Quem que está me levando para o céu? É Ele. Então você faz a oração? Faz a oração porque você confia, você acredita que Deus está levando você. A doutrina de Cristo é esta. É uma doutrina de acordo com a piedade. Certo? Tá certo? 2 Coríntios capítulo 6, depois a gente volta aqui em Hebreus. 2 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1.
E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri.
Amém. Repete para você ver, presta atenção.
E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão.
Mais uma vez.
E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão.
Então, quando é que você recebe a graça de Deus em vão? Quando é que você recebe o chamado de Deus em vão? Quando é que você recebe? Quando você não interessa, não importa. Negligencia. Amém? Deus ensina, você não obedece. Deus fala, você endurece o seu coração. Vem uma palavra, você não dá crédito. Vem um sonho, você não dá crédito. E Deus, como é que Deus vai salvar você? Como é que Deus vai levar? Porque Deus, Moisés tirou o povo do Egito e foi com o povo. E agora Jesus está tirando a gente do mundo. Mas como que ele vai nos tirar do mundo se nós não queremos ouvir? Se nós não queremos obedecer? Amém? Então lá nós falamos, hoje se ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. Procura fazer do jeito que Deus está te ensinando. Você em particular, cada um ouve, às vezes, a mesma palavra, e cada um tem uma coisa para fazer. Eu tenho conversado com vários irmãos, às vezes, a gente percebe, lembra que nós falamos nesse dia, o que é a piedade, é pena, dó. Às vezes a gente tem dó de ver o irmão, como eu falei aqui, eu tenho pena de ver o Elcion, né, Elcion? Tem dó do Elcion, tem dó do João Paulo, tem pena do João Paulo, porque a gente está vendo a dificuldade que ele está encontrando. Ou então, o caminho que ele está andando, a resistência, a dureza, a desobediência, a incredulidade, tudo isso, às vezes a gente percebe na pessoa. E você tem pena, você tem dó, você tem... Mas, na verdade, é Deus querendo te salvar. Na verdade, Jesus Cristo está querendo, chamando você para o céu. E ele vai levar você para o céu. O que que pode impedir você, então, de ir no céu, de chegar no céu? É endurecer o coração, é resistir a ele. Na realidade, Paulo fala assim, você não resiste a mim, você está resistindo a Deus. Então, nós estamos resistindo, não é nós, resistindo a Deus. Amém? Lê mais, por favor, filho.
Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos, pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Amém. Então, ele está dizendo aí, olha, o que que passa, o que que ele passava, o que que o apóstolo passava? Em muita perseverança, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumulto, trabalho, vigília, jejum, etc, 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 etc. E muita coisa ele passava. Está certo? Por que ele passava tudo isso? Por que ele passava toda essa dificuldade? Por quê? Por que ele passava toda essa dificuldade? Por causa, ele não queria desobedecer a Deus, ele queria chegar no céu. Então ele, quanto mais ele lutava, ele pelejava, mais em situações difíceis, com certeza, ele enfrentava. Mas é porque ele não queria se prender a um jugo desigual com o incrédulo. Então, quando nós caminhando essa caminhada, essa querendo chegar no céu, onde nós desejamos chegar, nós vamos enfrentar toda essa dificuldade também, porque nós não queremos nos prender a um jugo desigual com o infiel, o incrédulo, aquele que muitas vezes vai estar ali para dar o braço para você. E se você se prender a um incrédulo, se você se prender, andar ali junto com o infiel, como é que vai ser para você? Você quer obedecer a Deus e ele não quer. Você quer dar ouvido a Deus e ele não quer. Ou ele vai prendê-lo ou você vai carregá-lo. Então não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Foi falar também esses dias aqui, o quê? Numa casa, sempre, 2 está contra 3, 3 está contra 2, né? Tem alguém contra, tem alguém que não está a favor. Mas a gente, nós temos que superar todas essas coisas e seguir em frente. Amém? Então, separa. Procura separar. Procura fazer a sua oração. Não briga com ninguém, mas também não concorda. Para que você possa caminhar. A chamada, a vocação de Deus é para todos. Todos que quiserem obedecer a Deus. Todos que quiserem dar ouvido a Deus. Amém? Pelo que diz o Senhor? Separa, sai do meio e eu serei para você pai e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor. Amém? Amém. Então, era isso, só isso que eu queria passar para vocês hoje. Concluir tudo que nós falamos esses dias. Quem quer Deus, junte-se a Deus e ande com Deus. Amém? Quem quer Deus, dê ouvido a Deus. E pronto. Com certeza, se você estiver falando, orando, invocando a Deus, você está caminhando com Deus. Certo? Depende de você, da sua oração. Amém? Vamos passar hoje, nós vamos fazer um louvor melhor no fim. Nós vamos fazer um louvor melhor agora no fim. A palavra está no seu coração. Você vai, então, durante o louvor, dizer para Deus o que foi que você entendeu. O que você, se você ouviu, nós poderíamos até cantar aquela música que nós cantamos hoje de manhã. Amém? Vamos, tudo aquilo que Deus falou com você essa semana. Tudo que Deus falou com você essa semana. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. O que que Deus falou com você essa semana? Amém? Amém, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor nos tem falado, toda semente semeada em nosso coração, tudo aquilo que o Senhor até hoje nos tem ensinado, é para nos levar santos e irrepreensíveis para o céu, para o reino de Deus, para os lugares celestiais. A vocação do Senhor, o chamado do Senhor é para o céu. E nós queremos, meu Deus, ouvir a tua voz. Porque como escaparemos nós? Se depois de ouvir o que temos ouvido, resistirmos, depois de ouvir o que temos ouvido, endurecermos o coração. Abre bem o nosso entendimento. Escuta o clamor da igreja, o desejo da igreja. Apesar de cansados, aflitos, apesar das tribulações, queremos perseverar, queremos esforçarmos para dizer, corremos de acordo com a regra, com as normas que nos foram impostas pelo Evangelho. Yeah.
Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós. E a nossa, Pai, com fé, Senhor, a nossa, Pai, Senhor, só nos resta louvar o Senhor, agradecer o Senhor, Pai, por tão grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido. Ensina-nos a louvar. Sim, Pai, ensina-nos a te adorar. Verdadeiramente, o único Deus é o Senhor Jesus. Não há outro Senhor, não há outro. Só o Senhor. Sim, Pai, nós estamos aqui e queremos aprender. Aprender a te louvar. Aprender a te exaltar. Oh, sim, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor.
Pode ensinar. Ah, ah, ah. realmente o Senhor tem nos abençoado. Quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor. A janela do céu está sempre aberta neste lugar. Chuvas de bênçãos têm caído sobre nós. Chuvas de bênçãos, Senhor. Nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito. Quantas vezes o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Essa é a obra que o Senhor faz nas nossas vidas. O homem, Jesus. Homens ruins como nós. O Senhor tem nos ensinado a amar, a perdoar. O Senhor tem mudado a nossa natureza. Só o Senhor para nos mudar. Isso é uma bênção para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Tua cruz e siga-me. A hora que você se dispor realmente a se separar para Deus, como nós vimos agora, que sociedade tem o fiel com o infiel, o crente com o incrédulo, a luz com as trevas. Então, a sua oração é: separa-me, Senhor. Né? A sua oração é: salva-me, Senhor. Hoje é dia. É agora o tempo da salvação. E é Ele que vai fazer isso. Moisés tirou o povo do Egito. Jesus vai tirar você. Amém? Ele vai salvar você. Não é você que se salva. A sua oração é nesse sentido. Tem misericórdia de mim, né? Tem dó, como nós falamos, é piedade. Tem compaixão, tem dó de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, tem piedade de mim. Vem? E Deus vai salvar você, vai tirar você. Abraça, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.